listening to Arundhira.
Muito bem-vindo à segunda hora de Varandita FM. Eu sou a Maria Miguel Almeida e o que é prometido é devido, é verdade. E já temos aqui em estúdio a banda convidada de hoje. É uma banda de grunge, são os 3WX, ok? Agora sim, acho que estou a pronunciar bem. Eles já estão comigo, o Gonçalo, o Francisco e o Gustavo. Olá.
Olá. Olá.
Tudo bem? Queria saber uma coisa, pronunciei bem ou mal o nome na primeira hora? Na primeira hora acho que pronunciei mal.
Ouvi queixas.
Ouviste queixas?
Ouviste.
Então eu peço desculpa a quem, pronto, a quem ouviu, realmente eu pronunciei mal, mas aí está, a magia da rádio é esta. Eu agora admito, errei, não disse bem, mas agora disse bem, a 3WX, não é? Pronto.
Certíssimo.
Vocês, eu convidei-vos aqui porque gosto muito da vossa banda, já tive o privilégio de assistir alguns concertos vossos e gosto muito da energia e pensei, nada melhor que passar aqui em Varandita FM e entrevistar-vos. E eu queria saber como é que isto tudo começou. Quando é que surgiu a banda?
A banda surgiu em 2019,
okay.
Em fevereiro de 2019.
Uhum.
Na altura tocava com o nosso primeiro baixista, o Arthur.
Ok.
Tínhamos a ideia de fazer um projeto e faltava-nos um baterista. O Francisco estava na sala de ensaios ao lado, lá no sítio onde nós ensaiamos, no Brasília.
Ok.
Ele estava lá na sala de ensaios a tocar bateria e nós ouvimos-lo a tocar, só que opá, não sabíamos como é que havíamos de interagir.
Uhum.
Eu sabia que havia a possibilidade de nos calhar, tipo, sei lá, um balhote ou assim. Não é que seja um problema, mas queríamos tocar com pessoas da nossa idade.
Sim, queria ser mais grande da cena, tipo, mais jovens.
Efetivamente, calhou um balhote, não é?
Não há problema.
Não, mas já tinha acontecido antes e estávamos ali sem saber como é que havíamos de entrar em contacto com ele, uhum. Bater à porta e calhar-nos alguém assim que não estávamos à espera.
Ok.
Então deixamos
e depois surpresa, um
bilhete na porta e ele mandou mensagem e tudo. E depois, logo na semana a seguir, ou duas semanas depois, estávamos a ensaiar e começamos a ir, o projeto.
Então, basicamente, pronto, Gonçalo, estamos agora a falar com o Gonçalo, não é? Uhum. É guitarra, és o guitarrista e o vocalista,
sim,
não é?
Sim.
Depois temos o Francisco, que já percebemos que é o baterista.
Sou
e depois temos o Gustavo, que é o baixista. O Gustavo e tu, Gonçalo, já se conheciam ou
não,
também?
Não, eles é que se conheciam os dois. Que
ok,
eu,
Francisco. Queres saber tudo, então, basicamente, esta coisa assim romântica, passaste um bilhetinho, não é? Na porta.
Muito
romântico. É quase pedir o número de telemóvel.
Não, ele escreveu
pois.
Lá o número de telemóvel.
Ok, que romântico depois, mesmo. E depois foi assim que se conheceram e foi amor à primeira vista para a banda.
Sim, sim.
Foi paixão.
Sim.
Então, basicamente, então, depois então tu entraste e precisavas então de baixista, certo? Ou ainda não tinhas essa necessidade?
Não, tínhamos com o Arthur.
Ah, tinhas o Arthur, ok.
E ele tocou connosco, okay. Durante, uhum. Durante cerca de 2 anos.
Uhum.
Fizemos o primeiro álbum, o Oblique Fall, foi com ele.
Ok.
E depois ele teve que ir estudar para a França.
Pronto, e teve que sair.
E teve que sair da uhum. banda. E foi aí que o Francisco sugeriu, aliás, ele já tinha sugerido o Gustavo, já tinha falado sobre o Gustavo antes,
okay.
É um baixista excelente, tipo, prova ser um baixista todos os dias já agora.
Mais ou menos.
Depois tinha este post para.
Depois o amor é entre nós, isto é mais.
Sim,
mais
eu acho que já é um trio. Triângulo amoroso.
O Francisco sugeriu e pronto, depois o Gustavo entrou no fim de 2021.
Mas ah, ok, então foi.
De 2021.
Então de 19 até 21 tinhas outro baixista, o tal Arthur, ok.
Exatamente.
Uhum.
Mas isto não foi do nada, porque eu já tinha. Nós já nos conhecíamos há muitos anos.
Uhum.
Yeah.
Porque nós já tínhamos tido duas bandas em conjunto que já deram concertos e nós gravámos um álbum juntos,
uhum.
E portanto foi um bocado óbvio quando percebi que faltava um baixista, tipo,
pensaste logo.
Uhum. Sim, era
sim.
Óbvio.
Mas então, basicamente, vocês acabaram. Vocês, tu e o Gustavo, conheciam-se de há quanto tempo? Da escola? Ou foi tipo
não,
só.
Não.
Então foi uma cena assim parecida como tu conheceste o Gonçalo?
Foi. Também é uma história interessante. Também.
Quero saber tudo. Temos aqui uma horinha de conversa.
Foi do anúncio?
Não. Foi quando eu fui ao ensaio.
Pois foi. Nós, não, mas foi por um anúncio.
Foi por um anúncio.
Nós tínhamos uma banda e estávamos à procura de uma vocalista.
Ok.
E o Francisco aparece como namorado da vocalista apenas para acompanhar.
Ok.
Pensei que era para a vocalista.
Tens um lindo cabelo, podia ser vocalista também.
Mas na altura
também, só que não tenho voz.
Ok.
Não, mas fui, eu fui lá ao ensaio e eles estavam a ensaiar com um baterista. E eu. E ele estava com dificuldade em tocar uma coisa qualquer que eu já não lembro, e eu fui lá e fiz a coisa para ensinar.
Sim, para ensinar, ok, sim.
E para roubar o lugar.
Bem, basicamente até que eu ia roubar o lugar um bocadinho sem querer.
É, nós ficámos a olhar uns para os outros a dizer, epá, se calhar é este o triste.
E eu disse, olha, eu entro, mas eu quero o Gustavo para a minha banda, porque eu estava a fazer uma banda também.
Os 320.
Os 320, então fez tipo uma troca, não é?
Olha que giro, por acaso é muito funny a vossa história, sim.
Temos muita, uma origin story muito variada e muito engraçada.
E depois, então, basicamente, em 2019 tu conheceste então o Gonçalo, né? E depois em 2021 juntou-se o Gustavo, foi isso, certo?
Exatamente.
E agora, eu sei que, então, foste tu e o Gonçalo que estão mesmo aqui na origem dos 3WX, porquê o nome?
O nome, na realidade...
É uma inspiração? Não.
Não. Até foi o Arthur que sugeriu. Uhum. Que ele disse que tinha a ideia na cabeça e... Yeah. Eu não sei se ele simplesmente olhou, sei lá, para a seiva de uma árvore ou assim.
Sim, porque o vosso logo tem esta parte de tree, né?
Tipo, sim, sim. Uhum. Mas não tem propriamente significado nenhum, aliás. Foi mesmo o Arthur que sugeriu. Nós, na altura, aquela fase inicial de qualquer banda, que nunca sabemos qual é o nome.
O nome. E alteram às vezes. Nunca alteraram? Ou foi sempre este nome?
Não. Quando se decidiu, dávamos muito indeciso e tal, mas quando se decidiu foi mesmo este.
Ok, fixe.
Eu não tinha ideias também muito boas e tal. Não surgiram nenhuma ideias. Tipo,
acho que foi a única ideia que houve.
Yes.
Foi
a única que ficou.
E fica no ouvido, apesar de haver pessoas como eu que pronunciam mal, mas fica no ouvido. Mas depois isso é fácil de se perceber. Agora, vocês têm influências de grunge, certo?
Sim.
Vocês imaginam, consideram-se uma banda de grunge ou não curtem nessa cena de estar a dizer eu sou de grunge, eu sou de...
Não, é dizer... Estar a tentar negar isso também. Nós abraçamos essa ideia. Estar a tentar negar isso seria também um bocadinho estar a lutar contra a corrente, porque inevitavelmente as pessoas iam associar a banda a atos musicais, tipo, obviamente, Nirvana, não é?
Sim.
Que é tipo das vossas inspirações.
Por acaso também queria saber se vocês têm assim alguma inspiração em particular de bandas de estilo.
Para mim. Para
podem
mim.
Dizer cada um se quiserem, tipo.
Eu as influências, olha, eu também dizer uma coisa que é, para mim, as pessoas podem dizer que nós somos o que quiserem,
sim,
desde que não fujam muito do tema,
sim.
Mas eu acho piada que as pessoas digam, tipo, olha, isto é aquilo, isto é aquilo outro, porque às vezes acertam nas inspirações e é
sim,
engraçado.
Vi esta questão porque há bandas que não curtem muito desta, quando uma pessoa diz, o Oscil é o Nirvana. Uhum. Há bandas que podem, tipo, não curtir tanto a cena, mas estou a ver que.
Toda a gente copia toda a gente.
É inspiração, não é? Sim. Inspiração
sim.
É isso,
sim.
Não é?
Sim.
Mas então, eu queria fazer este desafio, queria que cada um de vocês dissesse assim uma banda de referência para vocês,
sim,
para o vosso processo enquanto músicos também. Não
é
quero
o
dizer
Wizard,
que
é o Wizard, sem dúvida. Não tenho vergonha, matem-me agora.
Wizard?
Venho atrás de mim, aqui é o
assassino. Ok, é mesmo verdade.
É
tranquilo.
É.
Ok. E tu, Gustavo?
Então eu vou dizer o óbvio, Nirvana.
Nirvana, ok. E o Francisco? Francisco,
pá,
não.
Para esta banda também tem que ser Nirvana, não é? Se
ok. Mas, mas enquanto músicos, vocês, tipo, se não tivessem a banda, qual é? É o Wizard, ok? Continua a ser Wizard?
Sim, sim. E tipo, Dinosaur Jr. foi a banda que, tipo, começou mesmo Trio X, que fez tipo inspiração mesmo para a banda.
Ok.
Pronto, Nirvana, só para referir também.
Sim.
Eu,
uhum.
Porque é óbvio. E muitas outras coisas, sei lá, por exemplo, Pixies, Stone Temple Pilots, tudo anos 90.
Tudo anos 90, 80, ok, 80, aquilo.
Mais recentemente tem sido mais cenas mais anos 2000,
uhum.
Mas o core das minhas cenas pessoalmente, mas mesmo acima de tudo da banda, é 80s e 90s.
Pronto, e vocês, o resto pessoal também.
Eu vou dizer uma que se calhar ninguém está à espera, mas acho que tu também gostas, que é a Beatles.
Ok. Beatles. É base, não é? É aquela base, é aquele clássico.
Sim,
é base,
sim, sim.
Muito bem. E tu, Francisco?
Sei lá, eu não vou mais por bandas, porque como não sei o que componho, eu é mais assim os tipo bateristas.
Sim.
Bem, posso ser as bandas, claro, mas sei lá, eu acho que grande parte do que eu toquei na banda. Vou buscar, claro, obviamente é Nirvana, não é? Do uhum. Dave Grohl e as outras coisas em que ele toca. Acho que ele é um baterista que
sim. Deves gostar bastante daquele álbum a solo que ele tem, que tem a música Mantra.
Nunca
que é
ouvi.
Só. Nunca ouviste?
Não.
Tá fixe também. Fica aqui a recomendação. Dave Grohl, sim, ele tem um álbum a solo, pai, de 2012, que é só tipo a tocar bateria e tipo há uma não música conheço. Que é uma viagem autêntica, que é a música Mantra. Fica aqui a dica.
Ah, ok, obrigado. Okay.
Pronto. Mas sim, continua.
Aquela do. Que ele tocou para aí 20 minutos sim, de música.
Mas essa é mais recente, não é?
É mais recente.
Sim,
essa
é mais
também, sim, mas a Mantra também é dessa onda.
É dessa onda?
Sim, 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 sim. Okay. Mas desculpa, Francisco, não soube que sou a ser entrevistada.
O Dave Grohl é um bocado é uhum. óbvio, não é? Depois o Stuart Copeland e os Police, não é?
Eu, Police, ok.
Estou sempre a copiar aquela. Desde o primeiro álbum até o terceiro, sempre a copiar aquilo. E uma banda que eu tenho pena que às vezes não sei. É uma banda relativamente conhecida, que são os Helmet.
Ok.
Mas o baterista deles é o John Steinier. E eu adoro, porque ele é assim muito o estilo. Foi uma grande inspiração para bandas como Deftones, como,
uhum.
Como Korn, como. E portanto é aquele estilo mesmo pesado, é preciso, é. E ele também tocou nos Tomahawk com o Mike Patton dos Faith No More. E pronto, são assim três bateristas que eu posso dizer que há muita coisa que vem dali. Também o Murph dos Dinosaur Jr.
Uhum. Ok, grande banda também.
Portanto, E há mais coisas, mas estes são assim até os, se calhar, os mais importantes,
okay,
para o som da banda.
Isso é fixe, porque vocês têm várias referências, isso também é giro, porque também nota-se na vossa música, uhum, que eu adoro as vossas músicas e tem muito essa vibe de grunge, e muito bem, portanto fãs de grunge acho que tipo, adoram sempre.
Sim.
E eu queria saber, vocês têm tipo cada, eu noto, pelo menos acompanho-vos nas redes sociais e também aconselho quem está a ouvir, se ainda não segue, a seguir-vos no Instagram. Vocês também têm Facebook, não sei, têm Facebook?
Temos, sim, temos, sim, Facebook.
Tem, pronto, nas redes sociais todas, e noto que vocês têm tipo bué pessoal, estão a ficar com muita popularidade, cada vez têm mais popularidade. Sim. E tenho acompanhado bastante os vossos posts de concertos. Eu queria saber, qual foi o vosso primeiro concerto de sempre? Em que ano?
O nosso primeiro concerto foi em 2019.
Ok.
E foi, se não estou em erro, em Braga.
Foi em Braga.
O
okay.
primeiro foi no Rockstar. Foi com
o
com os Flow, exatamente. Com a banda que também partilha o coletivo de bandas connosco, uhum, o Calhambirinho. Eles tinham-nos convidado, que eu já tinha tocado com a minha banda anterior, que é o nosso Association, com eles. Uhum. E entretanto surgiu mais uma oportunidade de concerto e pronto, fomos, decidimos testar a primeira. Não, já nem sei quantas músicas tínhamos, mas tem para aí 8 músicas,
no
até
máximo,
contar com covers ou assim.
Sim.
Nós de certeza que enfiamos para lá algumas covers.
Sim, nós foi.
No início é sempre mais aquela cena dos covers, não é?
Mas nunca tivemos muitos, era sempre um ou dois no máximo.
Sim.
Por acaso queria saber, eu ia fazer esta pergunta mais assim, mais para a frente, mas já que estamos a falar disso, pode ser oportuno fazer esta pergunta agora. Que é, como é que é o vosso processo criativo a nível de letra e por aí fora?
Sim.
Há alguém que tipo, tem mais as ideias para a letra, ou é tipo todos juntos acabam por estar ali? Ou é tipo jam?
É o Gonçalo.
No final. Tenho o input de todos.
Okay.
Começa sempre por mim.
Okay.
Tenho as ideias, tenho milhantas ideias.
Uhum.
E depois o que eu também considero que não é lixo, mostro-lhes. Posso-lhes mostrar o que é lixo, o que eu acho que
depois
é lixo.
Depois não ser lixo, não é? Depois pessoal, tipo,
mas,
okay.
Mas às vezes, pronto, também tenho o meu sentido musical e o que eu quero também para a banda e tudo. Às vezes acabo por ir só ao meio das ideias. Então tenho as ideias e mostro-lhes. A maior parte das vezes já vai com uma demo feita, já vai com a bateria e baixo, já assim, uhum, uma base, e mostro, e depois ensaiamos os três e vemos o que é que eles querem fazer, querem adicionar, querem mudar. E a maior parte das vezes, em tipo, no mesmo ensaio, a música já está feita.
Ok, então sim, vocês têm acabam por ter assim logo. Imaginei.
Acaba por ser rápido.
Yeah, acaba por ser rápido, não é muito aquela cena de estarem a demorar bem no processo criativo da cena.
É o caso da nossa música nova, a Save Me, foi literalmente isso.
Falar em música nova, vamos ter que passar a Save Me. Queria saber, quando é que foi lançada a Save Me?
Save Me foi lançada 4 ou 6 4. De outubro.
4, não foi?
Ah, então é mesmo recente, é mesmo desde o mês de outubro.
Foi gravada no dia 7 de setembro. Começaram a gravar,
okay,
e começamos a gravar tudo. E
foi em setembro que começaram a gravar? Vocês realmente são incríveis.
Eu tinha a ideia, e também temos a facilidade, somos nós a fazer tudo. Eu tenho o meu estúdio e.
Ok, também vamos falar um bocadinho sobre isso mais aqui à
frente. Nós tínhamos tocado a Save Me antes de gravar, tínhamos tocado a Save Me para aí duas vezes.
Meia vez,
pronto.
A primeira vez que a tocamos foi eu na bateria, tu
no baixo,
e na guitarra.
Então vocês conseguem, vocês tocam tipo bem instrumentos? São.
Yeah.
Ah, eu quero saber, tipo, tu, Gonçalo, tocas guitarra e bateria, e percebes um bocado de bateria?
Tudo.
Tudo?
Tudo. Tipo, eu até comprei uma viola d'arco recentemente,
okay,
mas tentei tocar o Titanic, a versão da flauta, atenção.
Sim, ok.
E fui bem sucedido.
Aquela versão clássica da escola.
Exatamente.
E tu, Gustavo, tocas só baixo, tocas mais algum instrumento agora?
Guitarra também.
Guitarra, ok, incrível.
Também bateria.
Mas
eu até digo na brincadeira.
Não consigo dizer que sei tocar, não é?
Sim, é como eu também não.
Eu por acaso não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito. Imaginem, quando há bandas que não têm bateria, que para mim é essencial haver uma bateria, eu sinto que o baixo é que é o coração da banda. Estão a ver? Tipo, é o que dá também a bateria.
É o que dá a bateria.
É, não é?
Dá o ritmo, dá tudo, sim.
E tu, Francisco, tocas também.
Eu toco bateria e depois o resto, a guitarra e o baixo, é o básico. É mesmo o básico.
Ok, isso é fixe. Muito bem. Agora, então vamos passar, acho que era fixe, passámos agora a Save Me, não é? Que é o vosso mais recente single mesmo, não é?
Exatamente.
E vocês podem ouvir também no Spotify, o pessoal pode ouvir no Spotify e também no YouTube, não é? Pronto.
YouTube, basicamente tudo que é.
Tudo que é streaming, não é? Plataforma de streaming. E eu faço sempre este desafio aos convidados, que é, em vez de ser eu a introduzir a música, são vocês. Agora não sei se conseguem fazer em uníssono, os três, ou se querem tipo à vez, tipo, agora é o Gonçalo, ou Gustavo, ou o Francisco.
Epá, em uníssono, podemos dizer, esta é a Save Me.
Mas fazem assim uma voz de locutor. Eu gosto deste desafio, acho que é
SMR? SMR? Sabe?
É muito próximo do microfone, mas pode.
Esta é Save Me.
go, but you don't let me go.
Save-me aqui dos 3WX, ok? Aqui em Rádio Clube da Feira, estamos aqui à conversa, portanto, só agora se juntou, fique desse lado, estamos aqui a falar com esta banda incrível de grunge do Porto, é verdade. E pronto, há bocadinho o Gonçalo estava a dizer, estava a falar de um coletivo. E eu queria saber mais sobre esse coletivo, aqui para o pessoal também saber, para os ouvintes.
É uma coisa bastante informal, ou seja, é mais uma iniciativa que tive há aí 2 anos.
Mais
volta disso. 3?
3.
Já faz 3?
Acho que sim.
O tempo passa a voar. É verdade.
Pronto, mas é uma coisa bastante informal. Ou seja, foi mais uma tentativa de iniciar um espírito coletivo entre bandas.
Ok, isso é fixe.
Na zona do Porto, acima de tudo. Na qual, pronto, neste momento fazem parte, pronto, os 3WX, não é? Waveflow, Grand Fever, Lollipops, Meraki.
Ok.
Burn the Rain.
Ok, eu
estava a ver. Burn the Rain, ok. Depois um dia entrevistámos Burn the Rain, não sei quem é.
Aproveitei e também pus lá, não é?
Pronto, para quem não está a perceber este inside joke, basicamente é o teu lado a solo, não é? Tu carreira a solo.
Sim,
Burn the Rain, ok. Um dia tens que vir aqui falar também. Porque não?
Quando der, vai.
Ok, olha que já está aqui o semi-convite feito.
E toco o fechei o carro, óbvio.
Ok, olha, era fixe. Olha que eu não vou esquecer, muito bem. Pronto, e então, basicamente, como é que funciona esse... Como é que surgiu essa ideia desse coletivo entre bandas? Achei giro isso.
É mais... Pronto, a ideia surgiu numa... Nós sentimos muita necessidade de arranjar concertos ou, tipo, de haver um sentido de comunidade, de nos conseguirmos inserir numa comunidade, por assim dizer. Porque, pronto, quer queiramos, quer não...
É difícil,
porque a maior parte das coisas já são estabelecidas e não aceitam tipo outsiders.
Principalmente então... na zona norte, não havia, porque para o sul, para Lisboa, já havia.
Ah, é, que sim, não sabia.
Exatamente.
É mais dinâmico.
Ah, é? Uhum. Faz sentido, não é? Porque também a capital, não sei se existem. É triste, porque ainda há uma bipolarização muito grande a nível cultural entre norte e sul.
Uhum.
Até a nível de eventos, mesmo.
Sim, eventos grandes, mas
eventos
em termos
grandes.
De bandas,
se calhar, é igual, não?
Eu acho que até a zona do Porto é mais.
Acho que é melhor.
Sim, mais rica.
Exatamente,
é?
Exatamente.
Sim. Acaba por ser um bocado, tipo, em termos de coisas, é tipo, Lisboa em primeiro, yeah. Porto em segundo e depois. Infelizmente o resto do país fica assim um bocadinho.
Sim, isso é verdade. Mas a cena mais alternativa também sinto que o Porto tem apostado web.
Tem, sim, 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 sim. Mas é mais as pessoas que fazem a coisa, não é? Não,
claro.
Não há grandes ajudas de.
Sim, isso também é uma problemática a nível tipo da música em Portugal e da cultura no geral, não é?
Sim.
E então achei ir vocês não com esse espírito de entre e ajuda também, não? As bandas têm muito essa cena. Por acaso, uma coisa que eu admiro muito no pessoal das bandas mais underground, que é esta cena de entre e ajuda, pá. Um consegue um bar, não é? Depois falam uns com os outros.
Sim,
e assim agilizam muito mais quando é nesse coletivo que vocês criaram, não é?
Uhum.
A ideia era um bocado formalizar essa ajuda. Uhum. Tipo, olha, nós fazemos todos parte disto. Um arranjo ao concerto, já temos bandas de abertura, já temos. Porque é muito mais fácil chegares a um bar e dizeres: epá, eu tenho aqui um concerto com 3 bandas e as 3 bandas são todas mais ou menos do mesmo género e conseguimos trazer 50 pessoas. Tu que chegares lá só com uma banda.
Só com uma banda, já.
E tens que andar a fazer esse trabalho todo.
Sim, exatamente. É mais fácil em conjunto.
Claro, isso é
o objetivo seria aumentar o roster de artistas, mas tipo, é quase impossível. Tipo, se isto fosse uma coisa que desse para que tivesse fins lucrativos.
Estou a perceber, pois, porque isso é uma coisa mais voluntariado na cena, não é? Tipo,
exatamente. E no meu caso, que sou eu que trato disso, basicamente, tipo, estou mais preocupado com o 3WX com o meu estúdio, por isso.
Vocês então tipo têm um estúdio, depois por exemplo, para ensaiar, vocês têm também uma cena assim mais coletiva de várias bandas, tipo Stop, como há no Porto?
É o Brasília meio que funciona como
Stop. Stop, ok.
Mas a nossa sala é só
nossa, sim.
E também é onde é o meu estúdio, por isso.
Ok, isso é fixe. E daí conseguirem fazer tipo tanta boa música, não é? Então calma-se mais facilidade, até de horários e tudo.
Sim.
O Brasil é tipo o Stop que ninguém conhece.
Sim, isso é verdade. Estamos aqui já a dizer na rádio o pessoal a começar o brasileiro.
Não, fica aqui.
Mas é verdade, sim. Já tinha conhecimento disso, que agora o Stop está um bocado mainstream também devido à situação que houve, não é? Mas o brasileiro também funciona um bocadinho, é um centro comercial também. Muito bem, e agora, não falando disso, de novidades dos 3WX, digam-me.
Novidades. Queres falar?
Só no continente. Gustavo, Gustavo falou um pouco também. Tu vais ter de falar um bocadinho, Gustavo, porque ele não falou.
Estou mandando os meus toquezinhos.
Isso é verdade, sim. Pronto, quando quiser, sabes, podes também falar. Quem é que quer falar agora? É o Gonçalo?
Eu posso falar,
sim?
Posso
pegar. Então, pronto.
Resumidamente, não vou resumir nada, pronto.
Não precisas resumir. Ainda são duas. Ainda são. Exato. Temos tempo. São duas
versões. Director's Cut.
Ok. Conta.
Pronto, nós. Como é certo e sabido, nós estamos sempre à procura de dar concertos, portanto, isso está bem definido que a nossa agenda está sempre cheia.
Ok, fica aqui já o disclaimer.
Para o futuro, nós temos bastantes concertos, bastantes, pronto. Para uma banda do underground, é possibilidade bastante. Okay.
Temos que saber tudo a seguir.
Temos pelo menos 1, 2, 3, pelo menos 5 concertos.
Já, ok. E sim. Hoje tenho um concerto?
Hoje já agora, assim, para começar bem, temos já um no buraco.
Ok, igual ao VAR, pessoal, tudo a ir ao VAR.
Mesmo ao lado da câmara, absolutamente central, mas central não pode ser.
Dá para ir tomar um café, depois ir beber um copo ao buraco e assistir ao concerto.
Exatamente.
É tudo incrível.
Por isso, e não tenho medo, que é o buraco, mas não é nenhum buraco.
Sim, não é nenhum buraco, é um bar muito fixe. Sim.
Não, mas hoje damos lá o concerto, para a semana damos 2 concertos em Vigo. Na
em Vigo? É pá, internacionais, nossos irmãos.
Já vamos repetir, não é? Tour de Espanha é repetido.
Já foram boas vezes lá?
Não, nós já fomos lá.
Mais uma. Okay. Esta vai ser a segunda.
É a segunda vez que fomos a Espanha.
Mas imagina, vocês já, fora de Portugal, já foi Espanha em mais algum país ou não?
Não, só
foi só
os
nossos irmãos. E...
Sim,
incrível. Increíble. É
muito bueno.
Sim. Ok, então Vigo é quando? Desculpa.
Para a próxima semana, 15 e 16.
Ok, próxima semana.
15 é na cabana, também curioso. Vamos ao buraco para onde está a cabana.
Genial.
Na cabana, dos sítios onde fomos mais bem recebidos. Uhum. É muito bom. Okay. E no Kominsky, depois de 16, com a banda, com os Why Not.
Ok.
E também o Lil Polvo à feira.
Polvo à feira.
E depois vamos fazer uma pequena pausa de uma semana e vamos fazer os concertos de promoção da grande novidade que vem aí.
Queremos saber tudo.
Que é um split EP com nossos amigos, o Zico e o Sandra.
Que fixe,
O EP chama-se Void Intention. Vem de uma letra de uma das nossas músicas do EP, que é a única que ainda não foi lançada, que ninguém ouviu, a não ser quem já foi ao concerto anterior, que foi, acho que foi no último concerto no Labirinto, que tocámos pela primeira vez. Portanto, vamos lançar esse EP em conjunto com eles, 3 músicas de cada banda. Foi gravado, a nossa parte foi gravada na nossa sala, no estúdio, e o Zico Sandra e o José também gravaram a bateria. Okay. E eles depois fizeram toda uma self-production no que toca guitarras e vozes e tudo. Portanto, é uma coisa muito caseira das duas bandas, mas está a soar incrível.
Mas é giro porque mais uma vez essa entre ajuda, não é? Tipo, fazer um álbum em coletivo é muito, muito giro.
É punk, é do it yourself.
Senão
quem é que vai fazer por
isso?
Nós
é verdade.
Vou ficar à espera.
Vou fazer, mas nós temos é que dar cor e cabelo.
Claro. Sim,
porque no mundo alternativo aqui em Portugal o pessoal tem, vocês têm que arriscar bué, não é? Tipo, claro. Senão, se ficarmos só com as ideias na cabeça, no alternativo e não só, em tudo na vida, não é? Acaba por não acontecer nada, não é?
Sim, e lá está, quando não há meios e.
Nós é que temos que nos ajudar, claro, ninguém nos vai ajudar.
Isso é verdade, os milagres não caem do céu. Mas, por exemplo, este single que passamos já há bocadinho, o Save Me, faz parte então deste novo EP que é vai sair quando? O EP, sabes já dizer data? Sabem dizer data ou não?
Estamos ainda a tratar, muito provavelmente será mais para inícios de fevereiro,
de
dezembro, ou seja, primeiras 2 semanas.
Okay.
Ainda vamos lançar a data mesmo ao certo em breve, mas vamos fazer os concertos de lançamento,
de promoção, okay.
Promoção. Uhum. Porque devemos, se calhar, ter versões físicas já na altura. Portanto, alguma coisa estará lançada. Se não for o digital, pelo menos é o físico.
Ok.
E, portanto, esses concertos vão ser por volta dessa altura. O primeiro concerto vai ser no AL859, 29 de novembro, com os Desire Haze.
E fica onde? Só para aqui para o pessoal?
É na Rua da Alegria, na Baixa do
Porto. Ok, fixe. Desire Haze, grande banda, que também já passei aqui, e que vão estar também um dia aqui, brevemente, à conversa aqui no estúdio. Conhecem-se também, Desire Haze?
Não, conhecemos... Eu conheço o guitarrista, o João.
Ok, o João, sim.
Conheço, ele é amigo do Afonso, que nos gravou o videoclipe da Sunny Days.
Ok. Aconselho a verem o videoclipe, está incrível. Os nossos videoclipes são muito bons, mas esse também está muito fixe, sim.
E gravado aqui perto.
Olha, foi.
Foi onde?
Em Maceda.
Ok. Ovar. Vocês têm Ovar no coração. Muito bem. Pronto, agora, falando de EPs, pronto, vocês então vão lançar agora um brevemente, mas eu sei que vocês já têm assim um histórico de EPs bastante vasto. Vocês lançaram o primeiro EP, tinham dito há bocadinho em 2019.
19.
E depois, quando foi o segundo EP, foi quando?
Em termos de EP, foi mais tipo já numa estratégia de promoção que nós fizemos. Eles contam como EP, mas não são músicas novas. Que foi no. Fizemos o primeiro EP, que depois tinha músicas que acabaram por sair no primeiro álbum.
Okay.
Depois não fizemos mais nada até lançar quando começamos a gravar o segundo álbum, usamos o EP Sweet Memories e o EP Forget You Again, cada um com três músicas, que serviram para tipo dar um tease de como é que seria.
São EP single, no fundo.
Sim,
em vez de lançarmos uma música solta, lançámos três
tipo
cada vez.
Okay.
Não são tipo EPs separados, como seria o primeiro, mas o primeiro também acabou por puxar as músicas.
Foi quase uma estratégia assim mais para promover,
sim,
não é?
Exatamente.
E para além disso, também temos coisas ao vivo. Temos.
Sim, álbuns ao vivo.
Sim, temos um EP ao vivo.
Uhum.
Gravado
agora também
no estúdio de Manuel Martins em Yellow Cat, foi primeiro.
Aí, se quiser.
Uhum.
Uma Live Sessions.
Yellow Cat Sessions. Uhum. E agora tivemos um segundo EP, um álbum ao vivo, que é o Calhamirinto Live.
Uhum. É o vosso Sessions. Bar de eleição, que é Sessions. O Calhamirinto, ou não?
Sessions. Não, o Calhamirinto. Só vou ter que explicar. Calhamirinto vem do Calhambé, que é o restaurante da Baixa, e
okay,
Labirinto,
o bar.
Que é o bar. Ou seja, eu ia lá jantar. E depois ia fazíamos toda uma peregrinação.
Okay. Era tipo um rally tascas neste caso.
Exatamente, só que era só duas tascas.
Estou a perceber, só duas tascas.
A jantar no Calhambeque e a no Labirinto.
Exatamente.
E olha que ficou um nome interessante, porque são dois nomes muito curiosos.
Exatamente.
Vamos ali ao Calhambeque e vamos ao Labirinto.
Exatamente.
Perdemos um bocadinho.
O senhor Filipe e o senhor
Vasquinho.
Um abraço para os dois.
Se tiverem ouvir isto, exatamente. Um abraço para
isso
eles.
É curioso que o que ele estava a falar, que eu estava a corrigir, porque é depois com o Calhambeque eu decidi fazer o Calhambeque Live, que era um festival com banda, tipo, com as bandas da Calhambeque. Se calhar, tipo, convidados. Depois o Calhambirinto Sessions, que é o tal o nosso álbum, que é o White Live Session. Sei lá, tipo, não sei o que é que mais é Calhambirinto, mas tipo.
Mas nós lançámos.
Se tivesse um concessionário, era Calhambirinto Cars.
O álbum é
O álbum que nós gravámos, o concerto
no Calhambirinto.
Esse é o Calhambirinto Live.
Ah, sim, porque isso foi gravado no Calhambirinto Live. Mas é isso,
é o Calhambirinto Sessions.
Imaginem, para o pessoal que está assim um bocadinho perdido em tanto Calhambirinto, dá para ouvir. No Spotify vocês têm isso tudo lá, não é? Tudo para ouvir.
Aí não há confusão.
Aí não há confusão. Não é que. Até o estúdio abaixo com tanta confusão, estou a brincar. Entretanto, uma coisa que eu queria perguntar, eu adoro mesmo, e também gosto muito da área da ilustração e design, e eu adoro as capas dos vossos EPs, dos singles. Vocês têm assim alguém que tipo faz, ou vocês tipo são autodidatas e fazem o design? Porque o vosso design,
não,
vocês são uma banda que tem por acaso um design muito vincado.
Do primeiro
desde
álbum.
Desde logo até aos álbuns.
O primeiro álbum foi um rapaz que nós conhecemos, que ele fazia tipo grafitis no meio da Baixa.
Ok.
E depois a partir daí foi a minha ex-namorada. Ela fazia
okay.
essas cenas todas.
Pronto,
e,
ok, fixe.
E ajudávamos com isso.
Pronto, isso é muito. Por acaso tinha essa curiosidade, porque até podiam ser vocês, sei lá. Vocês são uma caixinha de surpresa que não dá também ser dominar o design. Eu queria saber.
Eu digo-te uma coisa, se pudesse fazer.
Ser música
estar a tocar, estar a tirar fotografias, estar a gravar um concerto, fazer os designs, eu fazia isso tudo. Já faço tudo o resto. Tudo.
Olha, nunca se sabe, um desafio para 2025, nunca se sabe, não é? Mas muito bem. Olha, agora vamos passar, eu temos aqui algumas músicas preparadas e eu queria saber qual é que vocês querem passar agora, aqui para os ouvintes.
Make it happen?
Acho
que sim.
Ok? Vamos então ouvir esta música. Foi lançada quando? Só aqui para o pessoal
foi
ficar.
No primeiro EP. Primeiro EP.
O original
o primeiro EP de promoção do Only Yesterday, do nosso segundo.
Pronto,
álbum.
Ok.
Ou seja, foi algures em fevereiro, acho eu.
Fevereiro, março,
de 2023.
Ok, portanto já tem um ano, mais de um ano.
Sim.
Ok. Pronto, vamos agora também fazer, vocês vão ser outra vez os locutores, que eu gosto disto. Vá, querem fazer também o início, não vai ser agora passar a bola, entre aspas.
Não, tem que ser, ia ser mal.
Dois,
também?
Três.
Esta é Make It Happen.
Trio X aqui com a música Make It Happen. Estamos aqui à conversa com os Trio X, ok? Entretanto, uma pergunta aqui para os Trio X. Eu reparei aqui que o videoclipe da música Make It Happen é gravado. Queria saber onde é que foi gravado o videoclipe, porque é uma live. É tipo mesmo num concerto. Onde é que foi gravado? Antes da pergunta que eu queria fazer.
No Ganesh.
Ok. Isso é onde? No Porto?
No Porto, sim.
Ok, no Porto.
Eu apontei para ele, porque okay. É ao lado da casa dele.
Ok.
É quase em frente à minha casa.
Então é mesmo, tu foste ali, sabes mesmo, saíste de casa e foste logo dar um concerto, muito bem. Agora, eu queria saber, se vocês têm assim, já têm uma carreira assim longa, ok? Já têm mais de 4 anos, 5 anos de carreira, né? 2019, 5 anos. Ainda estou boa a fazer contas. Queria saber, se têm alguma noção de quantos concertos é que já deram nesta carreira de 5 anos para uma banda?
Ora bem, eu desde que estou na banda já demos aí uns... Só este ano já foram uns 15. Portanto, eu desde que estou na banda para aí uns 30 e tal.
E tu, Gustavo, estás na banda desde 2021,
desde
não é?
21, sim, fim de 21. Fim de 21.
Ok, então 21. Agora Francisco e Gonçalo. Já, ele agora adicionando...
E havemos ter dado para aí antes do Arthur ter ido embora...
Entre pai, no 15. Total, sim, no total entre 40 e 50.
Uou, esqueça. Muito bom. E agora hoje vai ser o 50. E nem consigo dizer. Primeiro e depois em Vigo, nestas hermanas. Mas vocês, por acaso, queria saber, vocês têm noção de dos ouvintes? Imaginem, o pessoal que vos ouve, se tem noção que também há malta de fora a ouvir, sem ser de Portugal. Já que vocês vão também a Espanha tocar, como sim. É que isso foi? Vocês tipo entraram em contacto com o bar ou foi tipo o gajo tipo, ok, se calhar isto, não?
Somos nós que entramos, não? Pelo menos sim. A primeira vez que fomos, foi de certeza.
Sim, 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 sim.
Ok.
Eu não me lembro como é que se... Ah, já sei. Para a cabana, quando fomos tocar no ano passado, foi a primeira vez que tocamos fora do país.
Ok, na cabanita, também em Vigo? Em Vigo não?
É.
Na cabanita de Vigo.
É a fronteira, sim.
É a mesma fronteira.
Foste abastecer também o carro com gasóleo, de certeza.
Mas é o suficiente para o telemóvel dizer: bem-vindo a Espanha.
Bem-vindo.
Acho que aquilo é Tui, chama-se Lubiano o sítio, mas é para isso.
É Lubiano,
é Tui. Ok.
É mesmo na fronteira.
É.
Isso, para esse concerto, foi tipo, vi no Instagram uma banda qualquer de Braga, ou uma ou duas bandas de Braga foram lá tocar. E eu decidi tentar a minha sorte, porque pronto, queria.
Nós estávamos mesmo à procura
de ir
lá, por acaso. Nós estávamos a fazer um compêndio dos bares onde poderíamos ir.
Exatamente.
Para vocês, por acaso, uma curiosidade, vocês têm que estudar um bocadinho, vocês estudam um bocadinho os bares que querem tocar? Ou é muito naquela cena tipo, olha, preciso de tocar? Imaginem, chegam a ver, tipo, vocês estudam os bares? Ou chegam só lá, tipo, olha, tem uma banda, tipo, dá para tocar aqui? Tipo, ou não?
A resposta ideal era: temos que estudar. Mas a real resposta é tipo, tens um cantinho ali, estudar, posso tocar ali.
Sim, okay. Mas acabas por estudar de uma maneira diferente, que é veres outras bandas que foram tocar a certos sítios e dizes, olha, vou tentar,
parece-me ficha vibe exatamente. O pessoal.
E,
né?
Por exemplo, há sítios que, imagina, para dar um exemplo, se calhar até não é o melhor, mas imagina, há um sítio em. Queremos ir tocar em Lisboa, por exemplo. Há sítios que até são muito ao lado um do outro, que são a Beleza e o Tóquio, não é?
O Tóquio, sim, conheço.
O Tóquio. É mais, por exemplo, eu não tentaria ir ao Beleza, apesar de já ter ido lá um concerto e adorar o sítio, é super fixe, recomendo quem quiser, mas é muito mais voltado para outros géneros de música que não o nosso. Portanto, eu tentaria ir ao Tóquio e o processo é um bocado esse.
Porque também tem a ver com o público-alvo, não é? Também eu sinto que é um bocadinho assim, né? Você não vai para um bar qualquer sabendo que a malta, se calhar.
Porque a malta
tipos.
Vai pelo tipo de música.
Yeah.
Pelo que já sabe, neste sítio passa este género de
que
música.
Que eu curto, então vai, vou.
Então
yeah.
Vai, pronto. Sim.
E uma cena muito importante para o nosso estilo em específico, que por muito punk ou pop rock que sejamos, ou o que é que seja que nós somos, não há propriamente um sítio que diga isto é um bar perfeito para os Trio X. É muito difícil haver uma cena. Ou seja, há bares específicos para metal para stoner, estás a perceber? Para rock. Não há propriamente. É uma cena que reparo, não reparo cada vez mais, simplesmente já cheguei a essa conclusão. Só que os sítios, por exemplo, o Buraco é um sítio que eu não diria que seria um sítio.
Mas é aberto
ideal.
A muitos
géneros, eu noto também que eu frequento bastante e até já vi um concerto vosso lá e noto que é muito. Yeah, tens desde metal até rock, exatamente. Até um rock mais pop, como death metal até.
É um bar punk.
É um bar punk.
O meu espírito é esse.
É esse. É tipo aberto a tudo. E
a nossa
bem.
Música acaba por puxar bastante ao punk, ao skate punk, às vezes é um bocadinho.
Sim.
Também que muita malta nos diz. E também se calhar justifica um bocado o porquê de nos aceitarem, por exemplo, quando vamos tocar lá no buraco, mas mesmo assim é o, pronto, seria o, se fosse a falar do bar ideal para nós, realmente é, é esse.
Sim, só se fosse esse. É o mais próximo, seria antigamente.
E também, se calhar, o vosso bar favorito, no Labirinto, não? Também é a Vibe.
É, e conseguimos lá dar um concerto, mas finalmente. Eles têm problemas com a vizinhança do bar.
Ah, ok, isso também é um então, problemático.
Eles já não fazem concerto há muito tempo.
Vocês alguma vez levaram tipo uma nega de algum bar?
Quantas vezes?
Já, faz parte, não é?
Levamos uma. Pior nega de sempre, que foi tipo não termos uma atividade aberta qualquer, eles tínhamos que nos davam-nos dinheiro, nós tínhamos que declarar um dinheiro, esquece.
Ok,
é, tipo,
realmente
cenas muito cheias,
vida de músico também não é fácil nessa cena, por cima de underground é pior. Yeah. Uma coisa, queria saber se vocês têm algum ritual assim antes de subir ao palco. Qualquer, uma rockstar tem, Kurt Cobain também tinha, vocês também de certeza que tinham, de certeza. Quero saber.
Que o Gonçalo tem uma engraçada.
Eu quero todos, olha, eu quero que cada um de vocês diga.
Pronto. Eu posso começar pelo meu.
É igual a minha.
É beber e fumar.
Pronto. Ok, pronto, para dar assim uma relaxada, né? Relaxar um bocadinho antes de entrar.
Não,
no...
só isso, mas pronto.
Pronto, isso não interessa. É esse o ritual, não é? Agora é esse, não é? Gustavo?
Eu sou o acompanhante dele nesse ritual.
Ok, mas, ok. Assim,
fumar cigarro.
Sim, exatamente.
Ok, sim. Portanto, o Gustavo também é igual e o Gonçalo. É diferente?
Pronto, eu bebo, mas não fumo.
Okay.
Já que bebo, tem que haver uma segunda fase, não é? Que é ir à casa de banho.
Ok, resposta.
E também tu és
vocalista. És vocalista, não estou a dizer que também não é nervosismo para o baterista e para o baixista, mas o vocalista está ali mesmo a dar a cara. Se a voz falhar, it's a problem, não é?
O vocalista não pode ver tantos copos antes do concerto.
Pois não, só a voz.
Não é o caso.
Já o baterista.
A casa bem influencia na voz, não é?
Pronto, temos aqui os rituais que por acaso tinha curiosidade e gostei de saber. Já viram? Gostei bastante de saber.
São espetaculares.
São incríveis. Aleatoriamente incríveis. Muito bem. O que também é incrível é o vosso som, ok? E há uma música que eu gosto muito. Eu acho que esta música já é antiga. Comparativamente às músicas que já passamos até agora, que é a Sunny Days. Uhum. De que ano é esta música?
2021 foi quando o primeiro álbum foi lançado. Mas já
o
foi
primeiro
escrito.
EP foi em 2021, ok? Primeiro mesmo álbum, assim, álbum, ok. Ok, muito bem. E assim, porque esta música tem assim alguma. Eu já me tinhas dito que é um Gonçalo mais que tipo compõe a nível de letra, mas tu inspiras tipo em alguma cena do teu dia a dia ou é mesmo só surge? Surgem ideias e tu vais escrever.
Para letras?
Uhum. Porque imagina, há vocalistas que para sentir mais a canção que estão a cantar, tipo, gostam de escrever tipo cenas que sejam tipo que bate forte cá dentro.
Sim, a maior parte das vezes são experiências pessoais, diretamente cenas pessoais. Tipo, acho piada essa cena de poder abrir o jogo, não é? Assim, por assim dizer. Muito raramente são coisas tipo do que está cenas muito específicas, cenas políticas, por exemplo, assuntos tipo, muito concretos, sempre cenas muito dispersas, pessoais ou o que está à minha volta. Tudo.
Ok, muito bem. Vamos então agora ouvir a Sunny Days. Então, a nossa conversa está mesmo quase a chegar ao fim. Portanto, vamos ouvir a Sunny Days e depois vamos nos despedir aqui da nossa conversa, que eu estou a gostar muito de falar aqui também com vocês. E vamos então ouvir, agora vou introduzindo de novo, é Sunny Days. Vocês vão também introduzir.
Esta é Sunny Days.
Sunny Days aqui dos Three Wax. Agora disse bem. Ora bem, se só agora se juntam, é com muita pena minha que digo, devia ter-se juntado mais cedo, não é? Porque estivemos desde as 14 aqui à conversa com esta banda de grunge do Porto, que eu tanto gostei de entrevistar. Espero que também tenham gostado. Estamos mesmo aqui na reta final da entrevista. Adoraram? Querem Sim. voltar aqui ao estúdio da RCF?
Amanhã.
Olha, que eu gostei muito.
Ficámos aí a dormir.
Dormi aqui, ponho aqui um colchãozinho e amanhã estamos aqui de novo. Muito bem, não, mas eu gostei muito e fico muito feliz que tenham aceito o meu convite. E pronto, e agora queria saber, concertos, então vamos ter agora, hoje, para o pessoal, a que horas? Só para o pessoal saber.
Às 10.
No Buraco em Ovar, mesmo uhum. perto da Câmara Municipal.
Sejam pontuais, por favor.
Sejam pontuais. Vai haver mais alguma. Mas vai ter mais alguma banda ou vão ser só vocês a tocar?
Vamos ser nós, os Extended Puppy,
okay.
que são do Barreiro, okay. e os Wild Chains de Braga.
Portanto, olhem, mais um motivo para irem ver, porque são três bandas.
Três bandas, exatamente.
Aí está, é aquele pack promocional.
Exatamente.
Pagam um leve dois. Neste caso, três bandas, muito bom. Olha, eu gostei muito. E queria, eu no final faço sempre esta pergunta, que é, se imaginem que está aqui alguém a ouvir a emissão que quer muito criar uma banda e nunca teve assim a cena da... A coragem, tipo, de criar. Qual é a dica que vocês dão ao pessoal que estão agora a começar e curtiam de investir aqui na criação de uma banda? Dica ou tipo...
Não desistir?
Não, okay. Que vale a pena só.
Vale a pena, opa,
sinceramente, se a pessoa estiver a pensar, ah, eu gostava, mas eu tenho... Pá, não. Comprem instrumentos, metam-se uhum. num sítio qualquer a tocar, não interessa qual é o sítio, há pessoas que têm mais condições, há pessoas que têm menos condições.
Nem interessa ser virtuoso.
Sim, nem interessa a qualidade dos instrumentos, o que interessa é fazer alguma coisa.
Fazer acontecer, não
comprem
é?
Comprem wires primeiro, antes de comprarem fendas.
Ok.
Tipo, há pessoas que até podem estar a pensar, epá, eu gostava de ter uma banda, mas eu não tenho dinheiro para comprar um instrumento. Epá, até pode-se esperar um ano juntar, eu juntei um ano para ter a minha primeira bateria, okay. Tive um ano a juntar dinheiro. E, portanto, é sempre tudo possível. Eu também não tinha sido para tocar, eu tinha um apartamento, não conseguia tocar no apartamento, arranjei uma banda e consegui tocar na banda, nem conseguia treinar em casa.
Uhum.
Mas as coisas, se a pessoa quiser muito, e se hoje em dia há tanto material com tão boa qualidade, muito melhor do que havia quando nós começámos a tocar. E tipo, é só mesmo.
E mais coisas, mais livre acesso em muitas cenas,
sim,
na,
sim,
até
sim,
na internet, não é?
Spotify, essas formas
de partilhar. Cifra a
Club
música.
Para aprender sim. a tocar.
é só tipo tirar as coisas da cabeça que impedem a pessoa de fazer e mesmo fazer. Se está mal, está mal, não interessa.
É uma coisa também muito importante que não é deitar os sonhos nem é abaixo, que eu também quero tentar ser mais hopeful possível. Mas a verdade é que é um mundo lixado. É uma coisa que é preciso gostar.
Sim.
Não só gostar, ter amor à cena, como também tipo, ter a noção que vai ser preciso gastar dinheiro.
Não é tudo assim uma cena idílica. Yeah,
não,
e
não é o sexo, coisas. Drogas Sim. e rock'n'roll. Não Sim. é isso.
Portanto, mas é ser persistente.
Exatamente, é exatamente okay. isso.
Então acho que a definição é mesmo persistência,
é
não é?
Persistência, sim. É e começar também, e persistir.
E também ir go with the flow, não estar muito naquela ansiedade,
sim, não,
tipo,
não,
ai,
não,
tenho
não.
que conseguir isto, não é?
Sim, não.
Sim. Fazer pelo gosto.
Uma dose, mínima disso é.
Tem que haver ambição.
É saudável.
Sim, sim.
Okay. Mas não deixar que a ambição.
Mas não é. Não se pode fazer coisas só com ambição, tem que se gostar. Se não gostar, não, é ter, claro,
sim,
não interessa.
Exatamente.
Tem que se gostar.
Muito bem, olhem, adorei. Obrigada.
Eu também, obrigado pelo convite.
Eu também vou-me despedir aqui dos ouvintes. Foi uma honra estar aqui mais um sábado consigo, das 13 às 15. Vamos despedir com boa música dos Three Wax. Agora disse bem, aprendi. Uma das coisas que esta entrevista serveu foi para aprender a dizer o nome, muito bem. E nada melhor que a Sweet Memories, porque isto vai ficar a minha. Não, vai ser uma Sweet Memory esta entrevista para mim.
Exatamente.
Gostaram deste bocadinho, é?
Muito bem.
Muito profunda eu. Muito bem, agora, obrigada. E,
obrigado,
e agora
obrigado.
Também vou-me despedir dos ouvintes, mas são vocês mais uma vez. Que vão introduzir a música e finalizamos aqui a emissão okay. para a TFM, ok?
Os ouvintes já sabem como é que é.
Já sabem como é que é.
Podem acompanhar em casa.
Acompanhem as redes sociais, atenção que isto vai ficar disponível em podcast e também no Facebook também estará disponível. Portanto, só aqui um disclaimer para os ouvintes saberem. Muito okay. bem. Agora, foi uma honra, agora fiquem com os Three Wax que se vão despedir de nós.
Esta é Sweet Memories.